Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas.
Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Um, dois, três. Seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa, o seu podcast do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje trago para vocês uma figura muito conhecida no mercado imobiliário, que atuou em imobiliária e está com uma startup chamada Rua 2. Ele é o Paulo Fernandes. Paulo, seja muito bem-vindo.
Grande Sérgio, primeiro prazer enorme estar aqui com você hoje no Vem Pra Mesa. A gente tem falado muito sobre a importância de trazer conteúdo para o mercado imobiliário e acho que você tem feito muito bem esse papel de trazer conteúdo e democratizar o acesso à informação de qualidade no nosso mercado. Né? Okay. Primeiro, parabéns por isso e obrigado por me convidar para fazer parte dessa história de alguma forma.
Eu conheci, como eu estava te falando, fiquei sabendo da Rua 2 há, sei lá, uma, duas semanas. Quando eu fui atrás e vi que era você que estava por trás, o fundador, CEO da Rua 2, eu falei, pô, preciso falar com o Paulo para primeiro entender o que a Rua 2 está fazendo, entender o que ele está fazendo. A gente se conhece lá uns 2 anos, aí, um pouco mais, um pouco menos. Conta um pouquinho da sua história, Paulo, quem é o Paulo Fernandes, da onde você veio e o que você está fazendo agora.
Legal. Sérgio, bom, estou me apresentando um pouco, sou de Brasília, sou, enfim, nascido no mercado imobiliário, nasci, meu pai já tinha uma imobiliária que já era tradicional na cidade, lá em Brasília. Eu comecei a me envolver com um negócio quando eu tinha 8 anos de idade e meu irmão tinha 12, era uma empresa familiar, enfim. E comecei a me envolver no negócio, de fato, virando sócio, nas férias, indo ali participar do negócio de alguma forma, passava metade do período ali, ia visitar imóvel com meu pai, então tinha um tato muito grande com o mercado imobiliário desde cedo. Com 18 anos eu saí, fui morar 3 anos fora, estudei engenharia em Viçosa, depois voltei, me formei em Brasília, e para abrir a corretora, quando eu voltei para Brasília, fui abrir a corretora de seguros do grupo, operei com seguros por um tempo, depois fui diretor de operações da imobiliária e até a gente conduzia a sucessão familiar, né? Concluía a sucessão familiar, né? Começou a ser conduzido ali quando eu tinha 8 anos. Então, imagina, sei lá, ali era 1995, né? Tô ficando velho, viu, Sérgio?
24 anos.
Ou seja, há 24 anos isso terminou da virada de 2015 para 2016.
Aí seu pai saiu totalmente da operação.
Isso, meu pai já vinha saindo aos poucos. E aí foi quando minha mãe, de fato, tomou a decisão. E foi bem interessante, assim, o motivo dela de decisão, porque a gente vinha tentando conduzir a virada e, assim, todo mundo lá era muito workaholic, assim. E aí chegou no momento em que a gente começou a operar muito com design de serviço, repensar a experiência do usuário, chamar todo mundo, envolver cliente na mesa, fornecedor e pessoas da operação. Ela olhou e falou, poxa, eu tenho a garantia de que isso aqui vai seguir sendo construído na visão do nosso usuário. É hora de eu me afastar aí para o conselho. E foi super legal porque isso deu uma abertura muito grande para fazer uma transformação ainda maior na empresa. E isso permitiu com que a gente, em um ano, crescesse em locações 45%, com 27% a menos de pessoas, ou seja, o ganho de produtividade gigantesco, e se produtividade aumenta de 50%, o que permitiu que a gente dobrasse a margem líquida. Depois dali a gente conduziu a transformação digital, conduzimos bem. Eu tinha o interesse em ter um impacto maior na sociedade, né? Assim, poxa, sou apaixonado pelo mercado imobiliário, sou apaixonado por tecnologia, por inovação. No meio desse caminho, trabalhando muito com inovação, tive a oportunidade de me tornar sócio da Ace, que é a maior a aceleradora de startups da América Latina, empresa de inovação que fez inovação em 20 das 100 maiores empresas do país. Então, me traz também um histórico de inovação grande. Também nessa jornada tive a oportunidade de estudar algumas coisas que me trazem até aqui, me fazem olhar para a Rua 2 de uma forma diferente, o impacto dela no mercado de uma forma diferente. Um foi uma experiência com transformação digital num curso ministrado pelo MIT, quando é uma abordagem mais técnica de transformação digital e a partir dessa abordagem, né, a gente usou essa abordagem para fazer lá na Beira-Mar, e quando eu saio da Beira-Mar para olhar para o mercado, é essa abordagem que eu trago para a gente fazer a transformação desse mercado.
Uma visão. Fala um pouquinho sobre transformação digital rapidamente. O que seria, resumidamente, uma transformação digital, que é uma palavra que vem ficando cada vez mais em voga, né?
Duas coisas que ficam em voga, que às vezes não estão muito bem definido, não estão muito bem definido o que é, né? Uma inovação, né? Inovação. Que é falado, tipo, estou inovando, tipo, inovar pra gente é criar valor, ponto. Aí uma palavra, o que é inovar? É criar valor. Transformação digital é por a gente. Por meio de um processo mais digital, a gente entrega uma nova experiência para o usuário, com mais eficiência e podendo se adaptar a novos modelos de negócio. Então, a gente fala sobre um tripé. Experiência, eficiência, e essas duas coisas juntas permitem com que se desenvolvam novos modelos de negócio. E aí, se for falar do ponto de vista de processo de transformação digital, a gente vai falar em etapas de transformação digital. Então, primeiro a gente começa com uma mobilização do time, em que a gente faz com que a empresa opere de uma forma diferente na forma que ela se relaciona, hierarquia, modelo de planejamento, modelo que funciona nas reuniões, enfim. Depois a gente entra na etapa de digitalização de marketing e vendas, depois digitalização de produto, e depois a última etapa, que é a liderança pela inovação, que é quando você de fato tem um time que opera de uma forma que você já rompeu os anticorpos da inovação. Você já tem marketing e vendas num modelo, uma máquina de vendas que é escalável, que funciona ou digital ou físico digital, dependendo do tipo de negócio. Você já tem um produto que ele é mais as a service do que tipo hardware, do que compra. Então ele é mais escalável e entrega mais valor para o usuário na ponta. E aí você começa a brincar de fato de inovação e liderar o mercado por meio da inovação.
Legal. E você estava falando quantas imobiliárias hoje tem no Brasil? Qual que é o número?
São 44 mil imobiliárias, no último número que a gente viu. E a gente olha para esse mercado como um mercado que vai crescer. Mas vai crescer mudando de papel, né? Voltando às suas origens, eu diria, né? Algo que a gente vê em diversos lugares, né? Se a gente for falar em exercício físico, parece que a gente está voltando às nossas origens. Mas em modelo de negócio também, né? Exercício físico, a gente volta a fazer exercícios mais com o nosso corpo e menos com pesos. Sei lá, talvez isso seja muito mais a nossa origem de caçar, de ir a campo, de usar o nosso corpo. Né? Se eu falar na origem da imobiliária, fazer um trabalho de etimologia aí, a imobiliária começou defendendo os interesses do proprietário e fazendo muito relacionamento com esse cara. Como era um negócio muito manual e tinha um volume de informação que não era tão grande, era um negócio muito focado em relacionamento, e o locatário, como era considerado ali uma parte menor, tudo mais, ele era submetido, ele submetia a diversas condições de locação que hoje não são mais aceitas. Então, sei lá, tipo, dois fiadores com um imóvel na mesma cidade, enfim, ou às vezes eram dois fiadores com dois imóveis, os dois fiadores, enfim. Uma burocracia enorme para fazer. Só que ao longo do tempo, a imobiliária começou a perder esse relacionamento com o cliente. E ela começou a acontecer isso, não foi agora nesse movimento agora de transformação digital, mas foi um pouco antes, quando a gente começou a falar, sair dessa etapa de relacionamento, entrar muito de processo de automatizar, e a gente começa a perder um nível de relacionamento, né? Então, ou seja, as imobiliárias começam a perder um nível de relacionamento com o cliente, que era o principal potencial dela, era o principal know-how dela, né? E a gente acredita que essas 44 mil vêm para uma próxima etapa, que é voltar a um nível de relacionamento muito grande, mas com alto nível de tecnologia integrado a esse relacionamento, para fazer com que esse relacionamento gere ainda mais valor do que gerava no passado. Então eu consigo atender mais gente, ou seja, eu tenho escala, eu tenho eficiência, certo? entregando experiência melhor, porque eu tenho ferramentas que me permitem entregar isso, e eu posso desenvolver novos modelos de negócio em torno disso. Então, é para aí que a gente acredita que o mercado está indo, e aí como Rua2 é isso que a gente está construindo para o mercado.
Bacana. E o mercado imobiliário como um todo, não só as imobiliárias, ainda é um mercado que precisa muito da inovação, da tecnologia, da digitalização. É um mercado ainda... Lógico, a gente está em São Paulo, mas a gente tem cidades aí que... Cidades menores do Brasil, que as imobiliárias são, talvez, se restringe ao dono, a um familiar, e tem pouca estrutura. Hoje, qualquer imobiliária consegue se transformar e atuar com um modelo mais de inovação, que ela consiga escalar e aproveitar melhor os seus processos?
Hoje, qualquer imobiliária no Brasil consegue ou nascer 100% digital, ou virar 100% digital, ou pegar uma parte da operação e ser digital em 2 semanas. 2, 3 semanas. É isso que a gente entrega como Rua2. Se não fosse com Rua2, talvez conseguisse mais, com um pouco mais de trabalho, fazendo outras, fazendo uma série de contratações, integrações e etc. Mas qualquer empresa, de qualquer porte, elas existindo ou sendo uma nova empresa.
Agora, vamos falar da sua virada entre Beira-Mar e Rua2. Quando foi, você estava me contando, quando que você... Foi muito... É tudo muito rápido, né? A gente está falando aí de uma empresa que tem poucos meses de atuação. Como é que foi a ideia? Como é que... Da onde que surgiu a Rua2? Como é que começou?
Bacana. Bom, depois de passar por esse processo, crescer, fazer transformação digital, a gente... Eu começo a conversar com os colegas, assim, a gente tem uma proximidade muito grande, a gente tem muitos amigos que são os donos de outras imobiliárias. Então,
que não estavam no mesmo momento.
E que não estavam no mesmo momento, cara. E aí eu ficava num incômodo gigantesco de, poxa, caramba, eu estou aqui feliz da vida, a gente está crescendo, poxa, mega empresa inovadora que eu estou conduzindo, mas, tá, o meu mercado, como mercado, não é um baita do mercado. Eu falo, caramba, como as imobiliárias são empresas que estão se transformando. Tá, mas o que adianta? Eu precisava estar em um lugar que o lugar inteiro estivesse em voga, o lugar inteiro estivesse crescendo. Não adiantava eu estar sem o lugar estar. E aí a forma que eu entendi que eu poderia, gerar mais valor para a sociedade, e outro, me satisfazer mais, era ajudar o meu próprio mercado a ser o que eu queria que ele fosse, que era o que eu fazia dentro da minha própria empresa. E aí com isso decidi sair para... entregar para o mercado o que eu entendo que ele precisa. E aí, falando entender o que ele precisa, a gente precisa abordar de fato que problemas que a gente está vendo nesse mercado. Né? Primeiro, o que é mais falado da história da burocracia para alugar, né, do ponto de vista do locatário. Legal, esse foi um cara que ele foi massacrado durante um tempo. Né? Assim, muitas empresas, tipo, poxa, atender o locatário é um incômodo. A gente já viu empresas que é uma função menor atender o locatário do que atender o proprietário. Então, assim, uma série de coisas que mostram que esse cara ele é menos importante nesse processo. Não que ele seja, mas que o mercado se comporta como ele sendo menos Sim. importante. Uhum. Né? De outro lado, tem um proprietário que não sabe se vai receber, se não vai. E, no meio disso, tem o grande problema aí, que é essas 44 mil imobiliárias, né? ou seja... tem dificuldade para crescer em um mundo que é mais digital. E essa dificuldade para crescer acontece porque não tem processos eficientes, esse processo ele não é digital, ele não é escalável, então tem muita coisa muito manual, muita regra muito flexível, e no fim não sabe ainda operar em um mundo que é mais digital. E numa preocupação enorme com novos modelos de negócio, novas empresas que estão surgindo, entrando nesse mercado, e aí a gente falou, poxa, legal, se a gente tem um problema de burocracia para alugar, e a gente está vendo que esse problema, existem pequenas movimentos de fazer com que isso se transforme. Quando eu digo pequeno, a gente está falando de um país que são 12 milhões de residências habitadas. Né?
12 milhões de residências com contrato de locação.
Com contrato de locação, né? Isso...
Esse é um número extra-oficial.
Não, é um número oficial. Eu posso até olhar a fonte Sim. e te passar exatamente. É um número oficial. A gente, de movimento de mudar um pouco de experiência, a gente está falando de talvez de 20 mil, de 15 mil. Não tem, sabe, não tem grandes movimentos de fato expressivo. Tem muito capital empregado nisso, mas a gente não vê uma transformação realmente massiva acontecendo. E aí surgiu a Rua2 para democratizar a experiência positiva de locação no Brasil.
E aí, então, o propósito da Rua 2 é democratizar a experiência
positiva de locação.
De locação no Brasil.
Por quê?
100% locação.
100% locação. Por que isso? Porque essa experiência só consegue atingir, hoje, grandes centros e alguns. Um ou outro. Né? Não consegue capitalizar de fato. Né? E a forma que a gente faz isso é ajudando imobiliárias a crescer em um mundo que é mais digital. Né? Então, olhando para a imobiliária, para a trilha dela, para como ela funciona, quando ela entra na Rua 2, a gente vive alguns processos. Então, a primeira etapa é a etapa de transformação digital da imobiliária. Então, em até 20 dias, ou seja, em até 3 semanas...
Transformação digital não é ter um site, né? Muita gente pensa que transformação digital... Ela tem um site e tem um endereço de e-mail, não é isso, né? Já foi isso há 20 anos atrás.
É até bem longe, inclusive,
bem longe
do site, né? Inclusive, dá para ser bem digital sem ter site nenhum, né?
Sim.
É uma integração muito grande entre operação e tecnologia.
Processos.
É isso. Os processos que operam por trás dessa tecnologia ou desse site que está lá na frente e etc. E talvez aí esteja o grande valor que a gente consegue entregar em termos operacionais. Né? Então a gente entra em até 3 semanas, a empresa é 100% digital, e quando a gente diz isso é, a empresa está pronta para captar um imóvel sem ninguém ir no imóvel.
3 semanas a empresa se digitaliza.
No máximo.
No máximo.
No máximo. Assim, ó, 3 semanas considerando o tempo da empresa, porque o nosso tempo ele é muito curto. Né? Um modelo em que ele agenda a visita e opera essa visita 100% digital, que tem uma negociação 100% digital, análise de crédito e contrato digital. Tudo isso integrado, funcionando.
Uma esteira, você entrega uma esteira, pacotiza isso, né?
Uma esteira funcionando em que tem um nível de tecnologia e um nível de serviço. Tá? É tecnologia, operação e serviço. Então, assim, em tecnologia a gente entrega todas as interfaces para isso, em operação a gente opera todas as coisas que se relacionam com as pessoas externas a isso. Em serviço, a gente tem serviço de demonstração de imóvel e de fotografia de imóvel, que a imobiliária escolhe usar ou não usar o nosso. Ou a gente vai lá, entrega e ensina ela e ela opera naquele modelo, ou ela usa o nosso. O que ela preferir, o que for melhor no modelo de negócio dela, no que ela preferir. Então, até 3 semanas, vira uma operação digital, ou seja, aquela empresa virou uma plataforma. Da mesma forma que a gente olha para as plataformas digitais dos mais diversos mercados, como, sei lá, tipo, enfim, os marketplaces em geral. Virou uma plataforma que de um lado tem oferta, de um lado tem demanda. Né? Então você tem uma oferta de imóveis e você tem uma demanda de locatários querendo alugar. A segunda etapa, a gente entra em validação dessa empresa, que a gente olha para ela como se ela fosse uma startup. Então a gente valida os números dessa empresa, a gente cuida do funil dela e depois que a gente conclui, isso vai para a nossa operação de growth. A gente opera o crescimento dessa imobiliária. E aí entra...
Crescimento em vendas e receita.
Crescimento em receita e tamanho de carteira.
Tamanho de carteira.
É isso, porque não faz sentido a gente no mercado se a gente não fizer a empresa crescer. Então, assim, o valor para a imobiliária que a gente entrega é a gente ajuda você a crescer. Como é que a gente faz isso? A gente te transforma a plataforma, valida os teus números e a gente faz a tua operação de crescimento. O que é a tua operação de crescimento? A gente analisa junto com você os números de oferta, demanda e disponibilidade de profissionais para fazer aquelas visitas que são necessárias. 2, a gente tem ferramentas, como ferramenta de marketing de afiliados, você pode botar os seus profissionais ou outras pessoas para indicar imóveis para você para crescer a sua carteira. 3, a gente tem analytics, que é tipo, a gente disponibiliza dados para você analisar. 4, a gente também opera quando necessário o marketing performance, ou seja, te ajuda a investir no Google, no Facebook, direto na sua empresa, fazendo com que o que era um lead seja um agendamento de visita e não um lead. Você tem que atender telefone e etc. Então a gente está fazendo com que essa segunda etapa do funil possa ser até maior do que a primeira, ou quem quer, ou com que essa primeira, que é a geração do lead, deixe de existir e que esse lead seja de fato uma visita agendada. Então, transformou digital, entrou na operação de crescimento. Agora é relacionamento com o nosso time de growth, e que é o nosso time de crescimento, e ver, estamos precisando de mais proprietário nessa região, ou mais locatário, é por isso ou por aquilo, a nossa estratégia vai ser essa. E a gente entra em uma fase, a partir da virada desse ano, em que a gente faz investimento nas empresas para fazer o crescimento dela. Então, a partir do momento que a gente validou, entrou na operação de crescimento, a gente investe capital na empresa para fazer o crescimento dela, desde que esteja dentro do nosso planejamento de negócio.
Vocês podem ficar sócios das imobiliárias.
Equity free. Investimento sem ser sócio da empresa.
Sem ser sócio.
É. Uhum. Desde que seja uma região que a gente escolheu, que faça sentido para a gente isso. E que seja uma empresa que tenha uma alta conversão de locação.
E conta um pouquinho sobre o nome Rua 2. Por que Rua 2?
Legal, legal. A gente estava conversando sobre isso mais cedo, né? Rua 2 nasceu... primeiro, a Rua 2 ela nasceu para ajudar a transformar o mercado imobiliário, né? Quando eu digo ajudar, é porque é muito difícil dizer que fulano, tal coisa mudou completamente. Acho que várias coisas geram mudança no mercado. A primeira delas é o consumidor, que não aceita mais o que ele está recebendo, né? Mas, enfim, a gente nasceu para ajudar nessa mudança. Como a gente nasceu para ajudar nessa mudança? A gente olha para o mercado e diz, cara, a gente quer estar na rua com quem conhece, com quem entende, quem se relaciona com o cliente, que é a imobiliária. A gente queria usar algo que dissesse, cara, eu estou aqui na rua, estou com você, né? E a gente escolheu o nome de rua que mais acontece no Brasil, ou seja, que tem maior recorrência no Brasil, que é a Rua Número 2.
Rua Número 2 é a rua que mais existe no Brasil.
É a rua que mais existe no Brasil, é a Rua Número 2. E aí colocamos no Rua Número 2 para dizer, olha, eu estou aqui com você na rua. Apesar de ser digital, de trazer ferramentas digitais para você, para te ajudar a crescer, eu estou aqui, como a gente diz, skin the game, né? Tipo assim, eu estou aqui na pele com você. Inclusive no nosso modelo de negócio, a imobiliária só paga quando ela faz negócio. Então, assim, ela não paga nada. Ela recebe consultoria, ferramentas, ela recebe tudo e ela só paga a cada negócio que fecha. Porque a gente quer estar na pele, correndo o mesmo risco que ela corre.
Então, o modelo de negócio da Rua 2 é bem no sucesso da imobiliária.
É no sucesso da imobiliária. Se a imobiliária não tem sucesso, a gente não precisa ganhar. Então, a gente precisa entregar uma experiência melhor, precisa ser mais eficiente, ou seja, no fim, ela precisa conseguir crescer gastando menos, para que ao longo do tempo ela mexa no modelo de negócio dela e entre em competição de uma forma muito mais fácil com qualquer novo modelo de negócio. Então, a gente é uma empresa de produto digital? Não, a gente é uma empresa de inovação que acelera o crescimento de imobiliárias. No meio disso, a gente tem produto digital, tem ferramentas de crescimento e produtos financeiros.
Nós estamos agora em julho de 2019. A Rua 2 tem quantos meses de atuação?
A gente se tornou operacional em janeiro.
Janeiro.
Tá? Começamos a fase de ideia ali, tipo, final de outubro, início de novembro, começamos a desenvolver. A gente se tornou operacional dia 20 de janeiro. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 6 meses.
6 meses de operação.
Exato.
Quais cidades já a Rua 2 já está operando?
A gente atua no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre. A gente atua... em Santa Catarina, em Florianópolis, a gente atua, vamos lá, estados, tá? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal. Esses 4 estados.
Tá, e até o final do ano devem chegar novos estados. Qual que é o projeto de expansão aí?
A gente ainda não pode abrir exatamente o processo, o projeto até o final do ano.
Mas vai chegar novas cidades, novos estados.
Isso, a gente já está com negociações bem avançadas em novas cidades. São algumas cidades e com players bem importantes nessas cidades, né? A gente tem um cuidado muito grande hoje para escolher as empresas que querem e que têm potencial de crescimento. Então, para a gente não basta... entende que é uma coisa que a gente está entrando também no risco do negócio. Então, não basta para a gente a empresa... querer contratar um produto ou um serviço. Para a gente olhar e falar, esse cara está com sangue no olho para crescer. E se ele está com sangue no olho para crescer, a gente vai fazer isso junto.
Então vamos falar um pouquinho do perfil multidisciplinar que você tem no seu time hoje. Você estava me falando que você tem engenheiro, matemático, físico, sei lá. Qual que é o perfil hoje das pessoas que estão hoje trabalhando à frente aí da Rua 2? Lógico, além de você que é o CEO e fundador.
Perfeito. Sérgio, tem algumas coisas que a gente olha para escolher, para fazer parte, especialmente do time de gestão. E aí, no time de gestão, assim, as duas coisas principais são: tem história no mercado imobiliário e tem fit com tecnologia. Se tem essas duas coisas, experiência comprovada, a gente traz e a gente até tá com o time já bem avançado, já está bem fechado isso. Então, assim, hoje, na nossa parte de desenvolvimento de negócios, a gente tem um cara que... tem uma história no mercado imobiliário com incorporação de vários anos, então incorporando como incorporador, como investidor de incorporações, passou 4 anos na GP Investimentos, que é um fundo de investimento super importante aqui no Brasil. Depois passou um tempo no Quinto Andar, na parte de desenvolvimento do produto, na operação B2B deles. Então, é um cara, além disso, ele é economista e é advogado especialista em direito imobiliário. Então, poxa, passa por negócio, economia, mercado imobiliário, etc. Então, a multidisciplinaridade em uma pessoa, mas é um cara de negócio, cara de business, que toca toda a nossa parte comercial de relacionamento com os nossos clientes imobiliários. Provavelmente você, imobiliário aqui que está ouvindo agora, provavelmente é o cara que você vai conversar se em algum momento vier fazer negócio com a gente. Temos uma pessoa que vem do mercado financeiro, que é engenheira civil, que foi CFO de fundo de investimentos, que foi diretora estatutária de empresa de capital aberto, que foi área financeira de empresa de capital aberto também. Pessoa tipo, super senior, nosso time todo tem acima de 30.
É um time experiente.
É um time que tem certa experiência e ela veio para tocar a nossa parte de produtos financeiros. Então, pessoa do mercado financeiro que trabalhou com real estate, no mercado financeiro para real estate, para desenvolvimento de produtos financeiros dentro da Rua 2. Temos um engenheiro mecânico que trabalhava com lançamento de foguetes e lançamento de satélite. Ele é mestre em motores de propulsão. E a gente sempre brinca que não sabe se é satélite, se é foguete, porque quando falou de lançar coisa pro alto, eu já tô até com medo, inclusive.
Trabalhou
aqui de volta.
Trabalhou com o Elon Musk, né?
Não, ele trabalhou na França, cara. Trabalhou na França, voltou pro Brasil, teve uma startup no mercado imobiliário, que era um marketplace de aluguel de máquinas para construção civil. E aí, quando eles encerraram essa operação, a gente iniciou nossa parceria. Ele é nosso head de produto, toca a nossa parte de produto, é um cara muito bom entre a parte de software e hardware, né? E a gente tem uma operação que ela é físico-digital, a gente achava que isso era importante para o nosso negócio. A gente tem, para a parte de growth, um cara que é engenheiro aeronáutico, formado pelo ITA, que trabalhou em startups na parte de performance e operação de growth, trabalhou em startups importantes como GetNinjas, foi um dos caras responsáveis pela parte de performance lá. Temos um cara que é engenheiro civil, passou por incorporadoras e cuida de toda a nossa parte de produtos de transformação digital. E ele é o responsável hoje por todas as implementações nas empresas. E temos um profissional de operação que fez carreira na Ambev. Então, poxa, passou, teve escola Ambev, super numérica, super hard com operação, para tocar nossa operação de visitas. E passou um tempo na operação de visitas de uma startup aqui no Brasil, que mexe com locações, uma imobiliária digital, que é o Quinto Andar. Passou 1 ano e meio lá, fez parte da expansão da operação de visitas e tudo mais, e a gente trouxe para agregar aí também ao nosso time.
Então, resumindo, tem muita gente foda, gente do mercado, muita gente experiente, e o que eu percebo rapidamente no mercado é a Rua 2 veio para mudar bastante o mercado imobiliário, e do pouco que eu já ouvi, a Rua 2 vai ser, não sei se uma alternativa, mas uma ajuda para as imobiliárias a concorrer com o Quinto Andar. Estou errado ou não? O Quinto Andar hoje, eu posso falar que é a grande referência do mercado imobiliário, porque é uma empresa nova, né, que tem poucos anos de atuação, e que fez uma disruptura no mercado muito, muito, muito do passado que a gente vivia. E a Rua 2 chega com um discurso, e realmente com profissionais, que pretende fazer a diferença nesse mercado.
Eu acho que as empresas deveriam parar de olhar para o Quinto Andar e olhar para a Netflix, para o Spotify, deveriam olhar como é que faz a Amazon, sabe? Eu acho que as empresas estão olhando muito pequeno, entendeu? O Quinto Andar dá vários exemplos.
Assusta, né? As empresas têm medo do
que é isso, mas tem que buscar referência um pouco maior, né? Tipo, um pouco mais consolidadas. E é interessante o como isso assusta. E eu acho muito curioso por que isso não estava sendo visto antes, entendeu? Eu acho que o Quintana fez um bem danado para o mercado, que é cutucar as imobiliárias e falar, galera, mexe, entendeu?
Se mexe. Que seu negócio pode estar morrendo.
É isso. Eu gosto de uma coisa que o Pedro Van Gertner, que é nosso sócio lá na Ace, que é o CEO da Ace, enfim, fala que é o seguinte, olha para o teu cliente, entendeu? O que esse cara precisa? E na boa, o que o Quinto Andar entrega é para um público específico. Talvez não seja exatamente o que o cliente precisa, né? Talvez o cara de alto luxo não precise exatamente daquele tipo de experiência, que era uma coisa mais consultiva. Então, vamos olhar para o cliente que a gente atende, entender o que, que ele precisa, talvez isso faça muito mais sentido do que querer achar que é, o quinto andar que é o modelo certo ou qualquer coisa assim. E aí sobre ser uma alternativa ao quinto andar ou não, cara, é uma alternativa de ser uma empresa que inova sempre sem investir em inovação. O quinto andar é uma das coisas que vem confrontando as imobiliárias como uma imobiliária digital. Quanto é disrupção, quanto não é, é bem discutível, porque o modelo de negócio é exatamente o mesmo da imobiliária. Então, é uma imobiliária que cobra, cobra o primeiro aluguel, mais um percentual para administrar e garante. E usa as ferramentas digitais para isso, para ter mais eficiência. A maior disrupção que eu vejo é ser uma empresa, uma imobiliária, que o funding vem de venture capital. Essa é a maior diferença que eu vejo em termos de... para uma imobiliária tradicional. Óbvio, metodologia de crescimento, ser bastante digital, tudo mais. Mas em termos de modelo de negócio, é um modelo de negócio já aplicado no mercado, já usado no mercado. Então, a gente gosta de olhar menos como uma alternativa ao quinto andar ou qualquer outra empresa digital que exista, mas como uma forma de ser uma empresa do mercado imobiliário que está inovando sempre, sem ter que investir em inovação, sem ter lá as melhores mentes do país X, Y, Z. Eles contratam sob demanda essas mentes para fazer para você, como está fazendo para todo o mercado, porque a gente não está aqui para uma empresa, a gente está aqui para ver o mercado ser um mercado imobiliário inovador. Da mesma forma, quando a gente fala do mercado de tecnologia, a gente fala do Google, do Facebook, quando a gente fala de empresas que são inovadoras, qualquer empresa de tecnologia, né, começou a se tornar muito sexy isso tudo, a gente quer ver o mercado imobiliário como um mercado que inova.
Quando a gente fala quando a maré sobe, todos os barcos estão juntos, sobem juntos. Né?
É
então,
isso.
É bom para o mercado. Quando aquilo que você falou, quando uma se destaca e as outras estão muito ruins, é ruim para o mercado em geral. Né? O mercado está ruim e assim, pouca gente vai conseguir usufruir algo. Né? E falando, voltando um pouquinho ao quinto andar. Né? O quinto andar, como você falou, eles estão...
Eita, assunto que... Ele é esse assunto que o povo gosta de falar.
Todo mundo gosta. E o quinto andar, até eu brinco que um amigo meu incorporador, ele comentou que o quinto andar, ele entrou no ramo de fintechs, né? Mas hoje ele já não é mais uma fintech, ele é uma ONG, né? Porque ele está com um modelo de negócio que ele está até antecipando aluguel, emprestando dinheiro a custo zero e tal. Então, ele falou, é difícil concorrer com esses caras porque eles não precisam dar resultado. Não sei qual é o modelo de negócio, você está muito próximo aí a aceleradoras, a áreas de investimento. O modelo do quinto andar é outro. Agora, o que eu entendi da Rua 2 vocês não vão ser uma solução à imobiliária. Vocês vão ser a solução da imobiliária. Vocês vão ajudar a imobiliária a não afundar, é isso? Vocês vão dar mecanismos, ferramentas, operação, estrutura.
A gente faz a imobiliária crescer em um mundo que é mais digital. A forma que a gente faz isso é entregando produto digital, produto financeiro e produtos de crescimento.
O produto financeiro, você não explicou um pouquinho. O que é o produto financeiro que vocês vão ajudar a imobiliária a ter acesso a um fiador, a um crédito? O que seria?
A gente tem alguns produtos financeiros, tá? Um produto financeiro é uma operação de cobrança em que, mesmo se o locatário não pagar, o proprietário recebe em dia 100%.
Então, seguro financeiro? Tá?
Não, é uma operação de cobrança.
Tá.
A gente faz toda a operação de cobrança da imobiliária, entendeu?
Tá.
Então, a gente... emite boleto, faz repasse, cobrança, se o cara não paga, jurídico, tira o cara, a gente faz tudo isso. E se o locatário não pagar, a gente garante isso, faz esse pagamento se o locatário não pagar, a gente faz esse pagamento para o proprietário e a gente aciona, tira esse cliente, a gente fica pagando até a hora que o cliente sai do imóvel. Tá? Outro produto financeiro é quando a gente investe no crescimento da imobiliária. Né? Então depois passou a fase de validação, a gente olhou os números dela, a gente talvez faça investimento nessa imobiliária, não olhando como se tornar sócio, nem investidor, mas olhando para fazer ela crescer, porque isso é importante no nosso modelo de negócio. E virão outros produtos financeiros que eu ainda não posso anunciar, mas se a gente tem uma pessoa super senior tocando a parte de produtos financeiros, é porque a gente se enxerga a médio prazo muito mais como muito mais fintech do que proptech, né? Então, assim, é uma fintech para o mercado imobiliário, né? Porque a gente entende que nos produtos financeiros estarão... no produto financeiro a gente vai ter as grandes coisas que vão poder mexer no nosso mercado, entendeu? Mas para chegar lá a gente precisa resolver a operação comercial da imobiliária, precisa resolver a digitalização dela, precisa ter um nível de integração entre Rua 2 Imobiliária, que é muito grande, para que a gente tenha produtos financeiros e escale esses produtos por meio dessa rede.
E qual que é a aceitação que você está percebendo, que vocês estão percebendo das imobiliárias com essa nova ideia que vocês estão colocando no mercado? Tem alguma resistência? Tem uma clareza do serviço? Qual que é a primeira impressão aí que vocês têm nesses meses de operação?
Sérgio, tá sendo muito interessante mesmo esse momento. E aí eu vou falar não só de imobiliárias, cara. A gente tem conversado com bastante gente. Então, assim, as imobiliárias, beleza, ficam, caramba, poxa, show de bola. Quando a gente pega e conversa e cobra só no sucesso e tudo, entrega tudo isso, ele, cara, tipo, cara, excelente.
Onde eu assino?
É isso. É basicamente isso. Do outro lado, tem sido muito interessante quando a gente conta para algum parceiro, algum colega, algum fornecedor, às vezes, e aí a gente ouve pedido de, putz, e se a gente trabalhar junto? Né? Porque a gente vê o entusiasmo das pessoas que fazem parte do mercado imobiliário como um todo, falando, cara, o mercado precisa disso, acho isso sensacional, acredito nas pessoas que estão fazendo esse negócio, olho para o produto, acredito e falo, poxa, mas tem vaga, né? E isso é muito prazeroso, porque você vê que está entregando para o mundo algo que gera valor e gera satisfação também para quem está trabalhando no negócio. Né? E aí tem conselho com fornecedores, assim, sei lá, a gente vai escritório de advocacia e o cara, putz, caramba, não, mas eu quero trazer esse projeto para a gente atuar nesse projeto, porque ele é importante para a gente, tudo. Então está sendo muito, muito interessante e da mesma forma no meio de investimentos. Quando a gente comenta com investidores, com potenciais investidores, apesar de a gente não estar com o round aberto, a gente tem relacionamento, então a gente, poxa, conversa, a gente tem sentido uma busca de se aproximar, de saber como está, como uma possibilidade para eles, né? Então, assim, cara, está me impressionando, assim, para pouco tempo, tanto em termos do resultado, do valor que gera, quanto de como tem sido visto por quem ouve e ainda não conheceu, sabe?
Então, já que você citou o investidor, quem que está por trás da Rua 2 que você pode já falar que fez o primeiro investimento? Quem que são?
O primeiro investimento recebido hoje, o primeiro investimento que a gente recebeu foi um investimento de um grupo que investiu na ACE Centro-Oeste, investiu na Play to Sell, ou seja, investiu em duas iniciativas de inovação, uma no mercado imobiliário e uma empresa de inovação, enfim, mercado geral, e investiu na gente. Essa empresa é uma empresa que eu sou sócio dela também, então assim, ela faz parte lá do fundo familiar que investe em outros negócios. E esse investimento feito me fez aí deixar o negócio que eu atuava antes para olhar para esse novo negócio.
E falando aí de futuro, sem abrir muito números, qual que é o grande desafio que você tem à frente da Rua 2 no mercado brasileiro?
Cara, o grande desafio, a gente tem dois desafios a médio prazo. Mas o principal deles é formação de mercado. Como a gente ajuda a minha imobiliária a entender a importância que tem ela focar toda a energia dela em se relacionar com esses clientes para fazer com que isso cresça o negócio dela. Porque como se perdeu isso nos últimos anos, ela vem meio desacostumando um pouco a isso. Só que para se reter esse cliente, e hoje retenção é a melhor forma, né, de fazer o negócio crescer, para conseguir reter esses clientes, para conseguir fazer o negócio crescer, ter indicação, precisa ampliar muito o nível de relacionamento e deixar as partes que são processo, tecnologia, operação. Então a gente tem um desafio de formação de mercado de vamos, como mercado, imobiliárias, olhar para o relacionamento com os clientes e fazer com que isso faça o negócio crescer. Né? A gente conseguindo formar esse conceito no mercado, acho que a gente está muito, muito bem, porque as imobiliárias entregam um valor muito acima de uma empresa que é somente digital, e o que a gente fala, como a gente gosta de olhar, é imobiliária X. Digital sempre, mas físico quando você quiser. Então, o digital, ele vira commodity. A gente quer que ela seja uma operação do físico quando quiser e seja de altíssimo nível de atendimento, muito próximo, que atenda de fato a dor daquele cliente, o que ele precisa, que é diferente em cada lugar do Brasil, e essa diferença que é entregada, que é entregue regionalmente ali por cada imobiliária, porque cada um conhece cada tipo de imóvel, cada tipo de cliente, cada necessidade, e isso tem o ganho além para ele, além de crescimento do negócio locação, mas de outro negócio que ele pode fazer com esses clientes. Acho que o nosso grande desafio é formação de mercado, entender que é mais barato o compartilhado, que o compartilhado ele cresce, ele evolui sempre, ele evolui sem novos investimentos. É, entender que pagar como serviço é muito melhor do que pagar como solução proprietária, porque pagar como serviço vem todo esse conceito de serviço que a gente está usando em mais diversos lugares da economia, como celular hoje, você já está deixando de comprar e virando serviço, o computador está virando isso, né? Escritório. A mesma coisa, acho que o mercado precisa olhar em locações e falar, poxa, eu compro minha operação por serviço, eu pago só pelo que tem e eu foco tudo, toda a minha energia em ajudar a pessoa que eu atendo a ter o melhor retorno do investimento dela ou a resolver os problemas dela na locação dela.
Até você citou um ponto interessante do ponto físico, né? No ramo imobiliário, era até pouco tempo atrás, era importante a imobiliária estar presente numa rua movimentada, ter uma vitrine com uma passagem importante. Hoje em dia a gente está aqui no WeWork, você pode ter uma imobiliária dentro de um co-work, né? Você não necessariamente precisa estar na principal avenida da sua cidade, porque o consumo o consumo mudou. O consumidor mudou, ele não está tanto na rua, ele não está tanto no carro, ele está na internet, ele está no celular. Então a dependência do ponto físico muito no imobiliário, ela perdeu a importância.
Perfeito. Acho que é o seguinte, duas coisas aí. Uma, a gente reduziu a dependência do ponto físico muito, muito mesmo, mas não reduziu a necessidade de percepção de segurança por parte do proprietário e a necessidade do aperto de mão, do olho no olho.
Sim,
perfeito. Que é a segurança que o proprietário precisa. Então, uma coisa é, para acessar o proprietário, você não precisa mais ter o ponto físico para acessar o locatário. Mas você precisa estar presente para sentar do lado dele e conversar sobre o investimento que ele fez, para conversar sobre a locação dele. Precisa porque proprietários, em geral, têm um perfil mais conservador. E esse público, a mudança dele é mais lenta. Imagina que ele é um cara que ele investiu um valor em um imóvel para ter uma rentabilidade que, se eu comparar com outros investimentos, não é a rentabilidade mais alta. Então, ele tende a ser um cara muito conservador. Como alguém conservador busca segurança. Se eu busco segurança, eu quero olhar no olho de quem eu estou falando. E aí, a imobiliária gera um baita valor de estar ali sentado do lado dele, podendo ajudar.
É isso. Bom, conversei com o Paulo. Paulo, pô, obrigado.
Sérgio, valeu, cara.
Excelente papo. O Paulo é uma das pessoas diferenciadas no mercado imobiliário, que tenho certeza que em breve, muito breve, vocês vão ouvir falar muito da Rua 2 no mercado. E Paulo, deixa a sua última mensagem para a nossa audiência.
Obrigado. Agradecer aí os ouvintes. Queria disponibilizar aí os nossos contatos. Dizer que a gente está à disposição para imobiliárias que, poxa, buscam se transformar, que querem encontrar uma nova forma de operar, mas principalmente uma forma de crescer em um mercado que é mais digital. Procura a gente, conversa com a gente. Se quiser mandar um e-mail diretamente para mim, é paulo@rua2.com.br. Vai ser um prazer enorme
bater um papo. Dois por escrito.
Perfeito. Rua 2 escrito.
Por escrito.
Por escrito. D-O-I-S. Né? paulo@rua2.com.br. Desejo muito sucesso para cada um aí na sua jornada, seja corretor, seja dono de imobiliária, seja consultores do mercado. Sérgio, sucesso para você.
Obrigado.
Sucesso nas suas iniciativas aí. E nas tuas empresas, e obrigado mais uma vez pela participação.
Legal, obrigado, pessoal.